Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Olá pessoal, o meu nome é Liber.
Eu sou o Rodrigo.
E estamos começando aqui o Kitnet HQ, novo programa na Rádio Cultura sobre quadrinhos, filmes, cinema e toda a cultura nerd.
Aquelas coisas que a gente gosta bastante. Ou não.
Ou não, ou não, né? E estamos aqui, e hoje é o nosso episódio piloto, né? O nosso início aqui na rádio.
Nosso debut.
E calhou de coincidir com um aniversariante muito famoso nos quadrinhos, né? Que tá completando 80 aninhos agora, que é o...
No dia de ontem, Batman fez 80 anos. Veja, de 1939 até 2019.
Né? O Batman é um dos personagens, provavelmente você conhece, né? É um dos personagens mais populares, né? Mais conhecidos das histórias em quadrinho. Ele tá aí em um monte de produtos, desenho animado, filme, série, né? Caneca, cueca, camiseta, tá em tudo quanto é lugar, né? E a gente vai falar aqui um pouco sobre como que começou esse personagem, de onde é que ele veio, quem que criou ele, como é que ele chegou aos dias de hoje, por onde é que ele passou.
É, e daí tudo começa com o Superman, né? Que em 1938 foi criado o Superman e ele virou um fenômeno gigantesco, mundial, gigantesco, muito grande, grande mesmo. O suficiente para chegar aos outros caras e falar assim, olha, o pessoal da editora, olha, Bob Kane, que era um camarada que trabalhava lá, já era um funcionário, ô, seu Bob Kane, chega aqui, cria um outro personagem pra gente. Aí o Bob Kane pediu ajuda para um camarada que até pouquíssimo tempo atrás, acho que até 2015, nem era noticiado, nem era
acreditado,
que era um cara chamado Bill Finger, William Finger. E esses dois caras criaram, a partir de alguns modelos, a partir do modelo do próprio Superman, né, desenharam o Superman ali, e começaram a pensar numa máscara. Pô, o Superman não usa máscara, então esse, pô, o Zorro, né? O Zorro tem máscara, pô, podia botar uma máscara. Mas daí ele lembrou daquela asa que o Leonardo da Vinci tinha, né? Que era uma asa pra pular e tal. Pô, podia botar essa asa e tal. Ah, podia ser um morcego. E daí pronto. Virou o tal do Batman, né? Virou o desenho do Batman. Veio do Bill Finger junto com uma encomenda do Bob Kane em 1939.
E era uma puta cópia de um monte de coisa, né? Que o Batman tem inspiração em Zorro. Tem inspiração No Sombra, o próprio Coringa, que vai aparecer mais tarde, assim, também é baseado num filme chamado Homem que Ri, dos anos 30.
Você já assistiu esse filme, Libby?
Não.
Eu já assisti. E dá um ruim de assistir, cara. Porque a história do filme é que o cara foi... Ciganos pegaram ele e fizeram uma costura no rosto dele, que ele fica o tempo inteiro sorrindo, mesmo quando ele tá triste. Aí aquele ator, que era o Conrad Veidt, né, ele fazia uma cara... Assim, do nariz pra cima era uma cara de triste, do nariz pra baixo ele tava sorrindo. É horrível de assistir. Dá um ruim, mexe com você quando você tá assistindo.
Nossa.
O Homem que Ri, vale a pena aí, ó.
Anos 30, né? Filme é mudo ainda?
O filme é mudo, eu tenho quase certeza que é mudo. Mas eu não me lembro direito, faz tempo que eu assisti. Mas ele é perturbador, assim. Não, ele já tem fala, que é do mesmo esquema daquele Freaks.
Uhum.
Já tem fala e tal, mas
não, e é engraçado que a gente tá falando de um período, se a gente for falar, a gente tá falando de história, né? A gente tá falando de 1930. E principalmente, claro, nós estamos falando da cultura norte-americana, né? Estados Unidos, assim. E daí é legal, além do cinema, que a gente tá falando aqui dessas influências todas, também é legal a gente contextualizar um pouco o que era história em quadrinho nessa época. Porque isso. A revista, os quadrinhos mesmo, eles começam a circular como tiras, né? Eram as tiras dos jornais. E o que foi naquela década de 30 que começou a circular a revistinha em quadrinho? Então alguém teve a ideia de que, já que as tiras faziam tanto sucesso, talvez se fizesse uma publicação só com aquelas tiras, com aqueles quadrinhos, vendesse também. E o divertido é que emplacou, o pessoal começou a consumir bastante. Então, tipo, tinha muita demanda para fazer história em quadrinho e você não tinha gente que fizesse. Daí apareciam umas coisas incríveis no meio do
caminho. Sem falar que o Superman, na década de 40, vendia 1 milhão de cópias por edição. 1 milhão de cópias. É muito, muito coisa.
Só pra você ter uma ideia, hoje em dia, se você faz um livro que seja ou uma revista, se você vender 5 mil cópias, você tem um campeão de vendas.
Assim. É, no Brasil, né? Mas assim, lá nos Estados Unidos, que tem um público leitor um pouco maior, mas mesmo assim, 1 milhão é muita coisa na década de 40. Milhão,
a última vez que isso aconteceu foi nos anos 90, que eu me lembro, com os X-Men.
Os X-Men número 1 lá.
Que teve lá o gibi, o lançamento lá, que vendeu 1 milhão de cópias, mas faz o quê? 30 anos isso.
Isso, nunca mais, né? Bom, mas também, claro, daí vieram os videogames, isso. Internet e tal. Mas uma outra coisa que é bem bacana e que é divertido de discutir um pouco é sobre o Robin. Aquele companheirinho mirim do Batman.
Quando que ele aparece?
Então, ele aparece em 1940, né? O Jerry Robinson que cria ele. E assim, várias pessoas imaginam que o Robin meio que não serve pra nada, é um coadjuvante meio idiota, né? Porque é uma criança, enfim. Mas, na real, a grande justificativa pro Robin existir é a identificação com os leitores crianças. Então, assim, é muito difícil você se imaginar como o Superman, porque ele é quase Deus, né? Ele tem superpoderes, ele voa, ele tem visão de calor e tal. Mas também é difícil você se identificar com o Batman, que é o cara multibilionário e que é quase indestrutível graças à força e tal. Mas se identificar com uma criança é muito fácil. Então, você coloca um parceiro mirim, porque o parceiro mirim tem essa dupla função, né? Uma delas é ser o parceiro... uma delas é cativar as crianças. E outra é ter alguém pro protagonista dialogar. Porque é muito difícil para você escrever uma história quando o protagonista não tem com quem dialogar. Quando o ator principal não fala com ninguém. Né? Então ele servia para ambas as coisas. E deu muito, muito, muito certo.
Essa parte é engraçada, me lembro que você fala do... Porque foi a ideia mesmo, né? Vamos colocar uma criança... que quem lê é criança e as crianças vão se identificar. Mas eu sei que tem um monte de gente que discorda disso. Que odiava o Robin.
Claro.
Que se enxergava no Batman mesmo. E na real, no fim das contas, eram decisões que eram tomadas pelas pessoas que produziam esses quadrinhos, né? E elas iam pelo achismo. Porque a gente tá falando de uma época que você não tinha... testes, né, de audiência, você estava elaborando toda uma linguagem, né, toda uma forma de fazer, então tinha muito experimentalismo. E uma das coisas é que o Batman, no começo, ele era muito diferente, a gente não falou do primeiro ano dele.
Ah, né? é verdade.
Que o primeiro ano, antes do Robin, o Batman, ele usava a arma, ele atirava.
E ele matava.
E ele matava, assim. E eram umas histórias com muita violência, assim, sabe, muita violência e muita sombra, e tipo, é complicado quando você tem um herói que mata o seu vilão, porque você não tem a volta do vilão, né? Tipo, não... É meio contraprodutivo, né? Pra você explorar o vilão, e o vilão é importante pro herói,
assim. É o vilão que faz o herói, né? Não, se você não tem vilões, não tem por que ter heróis.
O vilão é complicado. E... Enfim, o Batman tinha todo esse clima pesadão no começo, assim, e tal. E o Robin, quando ele vem, ele meio que deixa a coisa mais leve também.
Mais brilhante, mais, né? Mais solar.
Mais brilhante, mais... Dá um clima mais alegre para as histórias, assim. Porque elas eram muito sisudas. E só pra ter uma outra curiosidade, é que nesse primeiro ano, o Batman chegou a casar.
É verdade.
Ele se separa, então é...
Não, não é que ele se separa, simplesmente some, né?
Some a mulher, né?
Some a mulher. É porque o cara não fazia... Quando o Bob Kane e o Bill Finger fizeram o Batman, eles não acreditavam também que ia dar certo. Era só mais uma historinha de encomenda.
Sim.
Eles não criaram pra ser um personagem que ia perenizar durante 80 anos.
Que a real é que quem o pessoal achava que não ia dar certo era o Superman mesmo, né?
É, também.
Tanto é que deu o maior arrependimento dos criadores do Superman é justamente o fato dele terem vendido os direitos.
Por $100 apenas.
E depois ninguém acreditava que ele ia fazer sucesso. O próprio dono da revista, quando viu publicado, reclamou, falou como que vocês publicaram esse lixo. Só que foi um dos personagens que mais vendeu, assim, tipo, se espalhou. Foi tudo um lance de experimentação. E nessa época aparecem outros super-heróis. Só que tem muita gente que não volta. Não volta a ser, tipo, é esquecida mesmo.
É, desaparece.
Quem emplacou foram esses caras, o Batman também. Daí depois com o Robin, aí depois que aparece o Robin, que vai aparecer o Coringa também, né?
Isso.
E você vai ter todo um processo de história. E daí aí vem a Segunda Guerra Mundial, né? Que a gente tá falando isso nos anos 40, né?
E assim, porque quando o Batman começa já tem a Segunda Guerra, né? E tem uma questão que são as outras mídias, né? Que reforçam, porque o Batman, assim como o Superman e tal, ele não é apenas um personagem de quadrinhos. Ele é um personagem que, pô, passou pelo cinema, passou, né, aquelas matinês, os seriados de cinema, que hoje em dia, quando você pensa em série, você pensa em televisão, né? Mas na época não existia aparelho de televisão. Então, como não existia aparelho, a série era no cinema. Então o cara ia lá, e é genial, eu comprei. Essa de 1940 eu comprei, saiu em DVD uns anos atrás, eu comprei. E tem umas coisas geniais, do tipo assim, o Batman tá lá no avião, e o avião tá caindo, não tem o que fazer, vai cair. Então vamos esperar até semana que vem pra ver o que acontece com o personagem. Aí o avião cai, e daí o Batman sai de dentro. Só isso, não tem explicação nenhuma de como ele sobreviveu. Ele só é isso.
Que saudade das matinê, né?
Pois é, a Batcaverna surgiu nessa matinê.
Não, o pessoal ia inventando, porque daí tem essa outra curiosidade ainda, né? Você tá no quadrinho, é uma mídia, um jeito de desenhar e tal, né? Aí você passa pra rádio, você já tem outro espaço. Você vai pro cinema, é outra coisa, assim.
É, tinha o programa de rádio também, que daí ele herdou do Sombra, né? Quem sabe o que se esconde no mal dos homens, o Sombra sabe.
O mal que se esconde no coração dos homens, né?
É, o Sombra sabe. Daí o Batman herda esse
ideia do cinema, então, né?
É. E era bem divertido também, né? Porque daí tinha muita coisa com barulhos, com sonoplastia, que era bem, bem bacana. Eu ouvi, tem no YouTube, se você quiser procurar, só que, claro, tá em inglês, mas dá pra você ver alguns programas da década de 40 do Batman.
Como é que a gente acha isso no YouTube?
Ah, eu procurei como Batman Radio, 1940. Ah. E achei, né? Também eu não posso afirmar que era mesmo, né?
É.
Tá escrito lá que era, não sei se era.
É, a gente podia fazer umas radionovelas um dia do Batman aí.
Ou não.
Ou não.
Talvez ou não, talvez que não, seja não é tão legal assim.
Talvez não seja uma boa ideia.
Bom, daí vem a Segunda Guerra que você tava falando e eu te interrompi, Limer.
Não, o lance da Segunda Guerra é muito engraçado, porque o pessoal ainda não sabia direito para que lado correr nos Estados Unidos.
Verdade.
É, antes da guerra começar. Você tinha declarações... Tem até um papo sobre o Walt Disney mesmo, ser meio simpático a Hitler. Porque a gente tá falando de uma época que o pessoal ainda não tinha noção do
mal, né?
Do que ia acontecer, assim. É, você tinha um monte de discursos dele, ele foi fazendo... Começa em 1938, né? A anexação, a invasão da Polônia.
É, começa isso.
Né? E o pessoal ainda não tinha uma noção. A coisa começa a feder mesmo em 1940. E os Estados Unidos entram em que ano?
42, já.
42, 43, quando eles
entram. Foi Pearl Harbor, né?
Então eles ainda não tinham entrado, ainda estavam num... E a gente tá falando de 2 anos, né? 2 anos de suspense, assim, e guerra, e
daí, só que quando os Estados Unidos entram na guerra, os super-heróis entram junto, né?
É, esse que é o negócio, daí tudo vira propaganda.
Isso.
Aí você começa a ter desenho do Pato Donald naquela época.
Claro. Né? Do Mickey.
Do Mickey, a galera.
Capitão América foi criada por causa disso.
Exatamente. Então. O Capitão América surge como um personagem baseado pela Segunda Guerra Mundial, né? Inspirado na Segunda Guerra Mundial. Você vai ter toda essa ação dos personagens, assim. E é engraçado que todo super-herói naquela época tinha uma capa socando Hitler.
Isso, fazia parte do
todo mês. Deles. Se dependesse deles, a guerra tinha acabado no
primeiro mês, já.
No primeiro mês, assim. Mas daí Hitler continuava vivo, a galera. E daí tem umas coisas engraçadas, cara. Eu tava lembrando do Super-Homem ainda. O Batman não me lembro tanto. O Batman também bateu no Hitler algumas vezes.
Claro.
Mas o Super-Homem era fogo, porque, tipo, nos anos 40 também tem aquelas capas dele com japoneses. Não sei se você lembra.
Isso, isso.
Que daí era um...
Ele socando dois japoneses, cabeça de japonês.
É, daí ele dizia, it's okay to slap a Jap, né? É ok você dar um tapa
num japonês,
assim. E era totalmente, cara, hoje em dia, totalmente condenável. Assim, na época também, na verdade, né?
Mas estamos falando de 80 anos, né?
Estamos falando de quase
uma guerra, 80 anos, também não dá pra fazer esse anacronismo.
Mas é complicado, né? Porque daí essa coisa, assim, vale lembrar que daí os Estados Unidos, a gente não lembra disso, mas ele teve campos de concentração, né? Que eles prenderam os japoneses,
claro,
que eles achavam que fazia... Né?
Então, mas tanto quanto o outro lado, né?
Tem umas coisas... É, não, aí que tá, né? Mas teve. Esse que é o problema. É. Teve. Aí a gente começa a ver esses detalhezinhos, assim, são bem, bem interessantes. E nesse meio tempo, super-herói vendendo adoidado. Muito gibi, muita grana entrando.
Aí acabou a guerra.
E daí acabou a guerra.
Aí ferrou.
Não, o Josh foi isso. Depois que acabou a guerra... O interesse dos leitores começou a mudar. Na real, eu não sei como é que a ideia de super-herói ficou até hoje. Assim, é uma coisa
esquisita, né?
Precisa estudar. Mas para vocês terem uma ideia, a gente diz, ah, continua e tal. Depois da guerra, as vendas dos quadrinhos de super-herói começou a cair. E Só que as vendas de quadrinhos continuavam, porque tinham outros temas.
Isso, daí tinha western, tinha quadrinho de romance, ficção científica, terror, suspense, crime. Tinha um monte de coisa, só que quadrinhos de super-herói é que pararam de vender tão bem. Né? Mas daí como é que a gente faz? Poxa, então vamos tentar reorganizar isso aqui. E daí começaram a colocar um pouco mais de violência, principalmente por causa dos quadrinhos de crime, de suspense, né, de terror. E daí chega o governo e fala, não. As crianças estão se inspirando nesses personagens e as crianças vão acabar se matando por causa disso.
É, acho que vale contar melhor essa história aí, né? Porque,
porque
o que acontecia é que vendia muito quadrinho. Metade da população lia. Mas você tem que ver que, de novo, né? Que nem o esquema falou. Você tá falando de uma época que a gente não tinha TV.
Não tinha videogame.
Então, o pessoal tinha uma fome por...
Produtos culturais.
De cultura e para preencher o próprio tempo livre, né? Que a gente tá falando de uma outra época e o pessoal consumia quadrinho adoidado. E esse consumo, daí tem esse psiquiatra, que é o Frederick Vertam. Vertam.
Ele é alemão, Vertam.
E ele lidava especialmente com crianças em instituições que... com crianças que tinham ido pro caminho da delinquência, que tinham problemas sociais, assim,
crianças violentas e tal.
E ele, nas pesquisas dele, ele chegou à conclusão que...
era do gibi.
É, porque todas aquelas crianças liam quadrinhos. Só que é que nem você dizer hoje que a violência é culpa da internet, porque as pessoas cometem violência e acessam
porque elas veem pela internet,
E não era, assim, tipo, tinha uma série de outras questões. Só que não foi um livro dele único, ele não era o único, cara, ele foi a grande voz da época, mas um monte de gente demonizou os quadrinhos.
Claro, e queimaram em praça pública, inclusive aqui no Brasil.
Sim, e não foi só lá, né, importante dizer isso, não foi só nos Estados Unidos, foi uma série, tinha todo um pânico em relação a Guerra Fria e ameaça comunista. Sensação desconfortável, né? De que a história anda e não muda, né?
Eu acho que não muda de jeito nenhum, né? Enfim. Aí veio o Comics Code e os caras.
Mas Comics Code era o quê? Tipo, juntaram lá no Senado americano todo mundo dizendo que os quadrinhos não prestavam.
Isso, vamos fazer uma solução.
E falaram pros caras: ó, vocês têm duas opções. Na verdade, eles mesmos, que os editores aqui propuseram.
Que criaram.
Né? Os editores mesmo que propuseram, assim, vamos fazer...
Vamos fazer uma autocensura.
Vamos fazer uma autocensura.
Né? E daí acabou que, com a autocensura, que você não podia falar mal de policial, não podia ter violência, não podia ter sangue, não podia isso, mas...
Nenhuma referência a sexo, casais não podiam se beijar.
Isso.
Casais, aliás, eles desenhavam os quartos de casais e as camas eram separadas, não podia ter cama de casal, né?
E várias outras coisas. E daí o que acontece com os gibis do Batman? Ficam insossos. Aí você acaba tendo o Batman que vai discutir com... que vai ver nave alienígena, o Batman que fica só fazendo piada, o Batman que viaja no tempo pra falar com o Capitão Nemo, e umas coisas que não fazem sentido.
É um período muito louco, e a gente vai falar dele já no próximo bloco.
Isso.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.
Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Então, pessoal, voltamos aqui com o Kitnet HQ, com o segundo bloco. Sempre lembrando que é legal você bater um papo com a gente, né? No nosso WhatsApp, que é 98-5050-930.
E também consultar o site da Rádio Cultura, né? O www.cultura930.com.br. E eu sou o Liber Paz.
Eu sou o Rodrigo.
E continuamos aqui com o Kitnet HQ falando do aniversariante do mês dos quadrinhos.
É, o Batmão, então, chega nos anos 60.
É.
Anos 60, contra a cultura, aquela loucurada toda, muita purpurina no ar.
É, a gente tem que lembrar assim, no último bloco a gente falou, né, que tipo, teve o lance do código dos quadrinhos, né, foi uma autocensura imposta pelos editores, e você tem toda uma questão de que tinha uma ideia de que quadrinho fazia mal para as crianças, tinha uma ideia de que quadrinho levava... Posteriormente a gente descobriu que não,
não era bem
assim. não fazia diferença assim. E de qualquer forma as histórias elas ficaram muito açucaradas, elas ficaram muito infantis. E para dar vazão aí, o pessoal começou a ver o que dava para fazer que não ferisse o código. E daí, gente, a viagem na maionese foi inacreditável.
E a maior viagem de todas foi o programa do Batman em 1966 com o Burt Ward e o... como é que é?
Ah, meu Deus, escapou o nome do...
É
o Burt Ward fazia o Batman?
Não, Burt Ward era o Robin.
Aliás, era o Robin, o Burt Ward.
Tá, tudo bem.
Não, vamos em frente aí, a gente depois, né?
É, esqueci, enfim. E esse seriado era divertido porque o cara decidiu fazer as coisas mais malucas do mundo.
Adam West.
Adam West, isso.
Adam West.
O Adam West, que era um loucão, e o Burt Ward era outro loucão. E daí os caras ficavam... E assim, era tudo maluco. Tipo, era tudo ultra colorido, muito colorido mesmo. Tinha onomatopeias, pra quem não sabe onomatopeia, aquele barulho que tem nos quadrinhos, pull, sock, play...
Então, esse é outro que vale a pena você procurar no YouTube pra ver, porque é muito isso, divertido.
Eu comprei os DVDs, eu assisti inteiro, assisti os 120 episódios. E assim, de chorar de rir, porque daí o Batman não era mais uma parada séria, né? Não era mais um personagem sério. Ele era uma coisa totalmente cômica, não tinha nada de seriedade ali.
Não,
ele dançava o Batuzzi, né?
E é engraçado, porque a gente fala, o primeiro ano só do Batman, que eu acho que ele foi mais sério mesmo. Outros anos, já quando aparece o Robin, já fica mais divertido, assim.
Mas o seriado é galhofa.
O que a gente tá falando é do Batman se candidatar a prefeito do Batman e disputar uma disputa de surf com o Coringa e colocar um calção de banho amarelo por cima da roupa pra poder entrar no mar com...
Não, a gente tá falando do bate repelente de tubarões.
Não,
né? Que assim, o Robin desce ele num submarino, erra o submarino. Quando o Batman sobe, tem o tubarão abarrado na perna dele, mordendo a perna dele. Aí o Batman pega o rádio e fala: Robin, me joga o bate repelente de tubarões. Robin joga pra ele, ele espirra um repelente do tubarão que explode. Não é genial?
Não, eu gosto também, se você procurar a sequência do Batman, o filme tem uma cena nesse mesmo momento, assim, que ele tá com uma bomba.
E fica correndo de um lado pro outro.
E é uma bomba, aquela bomba é uma bola de ferro preta com um
paviozinho.
E ele fica correndo de um lado pro outro. E o mais engraçado é que ele tá na beira do mar, né? Ele podia ter apagado o pavio daquele negócio.
Isso, tá cheio de água, mas não, ele fica correndo de um lado pro outro.
Ele fica correndo, ele vai tentar jogar a bomba num lugar, tem freiras passando, vai no outro, tem criança, bem a banda marcial.
É muito engraçado.
Não, é...
Porque era apenas... Claro que assim, quando eu assisti isso pela primeira vez, de 66, eu não nasci em 66, mas a primeira vez que eu assisti isso foi em 78, 79, eu era muito criança. E na minha concepção, aquilo era um seriado de aventura. Só agora, bem mais tarde, depois que eu fiquei mais velho, que eu assisti que era um seriado de comédia. Com várias apelações, inclusive. Todas as mulheres que aparecem estão em roupas bem pequenas e são todas modelo. Se olhar a Mulher Gato, que é a Julie Newmar...
Sim.
Procura aí no Google depois, Julie Newmar. A Batmoça, que era...
Yvonne Craig.
Procurei. Só pra vocês darem uma olhada em duas das personagens. Então, assim, era um seriado que era muito divertido. E ele não era feito para criança. Ele era feito também para crianças, lógico, mas os adultos podiam curtir por outras razões.
Não, e é muito divertido, porque a gente tá falando dos anos 60, você vai ter os hips, você vai ter toda aquela contracultura, uma revolução sexual, né? O pessoal querendo transar mais, basicamente,
isso.
Né? Toda aquela paz e amor, né? Psicodelia. E o seriado tava totalmente nessa vibe. E ele fez um sucesso estrondoso, assim. Ele virou
São
mania.
120 episódios só em 3 anos.
Sim.
Foram apenas 3 anos, 120 episódios. Pô, é bastante coisa. Não dá pra dizer que foi dividido certinho, porque o primeiro ano só tem 40, daí depois tem 60, depois tem 20. A divisão não é certa. Mas são muitos episódios, né? Muita coisa.
E depois que a série acaba também, porque tipo, a série durou 3 anos. Assim. Ah, e o mais engraçado é que ela influenciou outras na época.
Claro, claro.
Tinha o Perdidos no Espaço, na época.
Isso.
Ele tinha um tom mais sério no começo, a série Perdidos no Espaço. E daí depois que o Batman estreou, ela começou a ficar mais estrambelhada.
Cada
todo
vez
mundo...
mais.
Porque, cara, indústria cultural é isso, né? Você lança algo que faz sucesso, todo mundo vai atrás.
Mesmo porque tem que copiar o sucesso, né? Continuar no sucesso.
A ideia é essa. Mas quando acabou a série do Batman, daí foi engraçado, porque de novo, o gibi do Batman quase foi pro vinagre, né? Porque daí ficou super saturou.
Só que daí chegou a Marvel. Chegou a Marvel com os super-heróis mais cabeçudos, pensando, ó, oh, meu Deus.
E a Marvel também, ela vem até antes da série, né? A Marvel 61, 62.
Não, mas eles ganharam corpo, né?
A série de 66 que ela começa.
Isso, 66 e 68 a série. Só que em 68 também, começa o Homem-Aranha ter o primeiro... filho do Norman Osborn, que é o Harry Osborn, que é o Duende Verde, se envolve com drogas, lembra?
Ah, sim.
E logo na rabeira vem o Arqueiro Verde com Lanterna Verde, que vão percorrer os Estados Unidos e discutir questões mais polêmicas.
Mas isso era
68.
Mas o do Arqueiro também era mais anos 70?
Não, acho que o do Arqueiro já é 70.
É porque a gente tá falando essas coisas porque você tinha todo um esquema piadista, mais bobo. E quando satura, aí o pessoal, pra não perder as vendas, né? Não, claro. Quer dizer, já estavam perdendo, né? Mas como eles viram que precisava renovar, eles começam a tentar colocar problemas mais sérios. E das drogas era um.
Isso.
E a gente tinha falado desse código, né? Então, por exemplo, essa edição do Homem-Aranha que foi falando sobre drogas, ela foi sem o selinho pra banca.
Isso mesmo. E o Arqueiro Verde e Lanterna Verde também, sem o selinho do Comics Code. Se rebelaram e falaram, vamos lá.
E deu. Enfim, daí. E o Batman nisso tudo?
Então, só que daí. Já que começaram a ficar mais brabões, né, ficaram mais... A coisa foi aumentando a violência, aumentando a seriedade, até que culmina no clássico de todos, o maior gibi do Batman, que a gente vai falar depois no próximo bloco também, mas o maior gibi de todos do Batman, que é do Frank Miller, o Cavaleiro das Trevas, o número 1.
Mas pra chegar ali ainda foi estrada, né?
Foi.
Porque você sabe que esse cara que a gente tinha falado no outro bloco, o Frederick Vertham, o livro dele, o Sedução do Inocente... Uma das teorias dele é que o Batman e o Robin tinham um romance gay.
Romance gay,
Que depois virou piada corrente, assim. Todo mundo falava, o Batman, o Robin, os Trapalhões, lembra?
Sim.
Né? Sempre tinha essa piada. Só que, daí quando termina a série, quando terminam todas as coisas... E tinha dentro da própria série, abriu um monte de histórias...
Claro, meio esquisitas.
Meio esquisitas, assim. Mas quando termina a série, assim... O pessoal da DC, eles querem deixar o Batman sério de novo. E uma das coisas que eles fazem é tirar o Robin. Eles dizem que o Dick Grayson vai pra universidade.
Ele vira o Asa Noturna.
Né? Que é outra história, mas enfim. Aí começa uma história de Batman, uma série de histórias de Batman sem o Robin.
Isso, e mais sérias. Tentando ser mais sérias.
E daí eles pegam aquela história de que dizem que ele é um detetive, né?
Isso,
porque detetive mais inteligente. Se você não sabe muita coisa do Batman, uma das coisas que a galera fala é que ele não tem superpoderes, né? Ele não voa que nem o Super-Homem, ele tem só o cinto de utilidades dele. E uma das coisas que eles inventaram pra ele ser um destaque é que ele é uma mente brilhante, observadora, intuitiva e etc. Ninguém é tão fodido. Só que daí os caras começam a fazer as histórias e também, cara, mesmo nessa época que eles tentam fazer sério, é engraçado, né?
Porque... Não, daí culmina no Frank Miller, né? Porque o...
Sim.
O Cavaleiro das Trevas é um gibi violento de verdade, daí.
Ah, sim. Daí, esse que a gente tá falando, ele vai aparecer aqui em 86, eu acho, né? Nos Estados Unidos. Então foi todo um processo deles tentarem deixar mais sério. Só que quando aparece esse Cavaleiro das Trevas, ele não mexe só com as histórias do Batman, ele mexe indústria.
Ele mexe com o status quo da indústria,
aqui,
né?
Aqui no Brasil, só pra você ter uma ideia, as histórias em quadrinho, elas foram mal vistas nos anos 50, teve uma série de artigos, guerra entre jornais, assim... Nesse caso tem um livro muito bom, se vocês puderem, quem tiver interesse, que se chama Guerra dos Gibis.
Ah, é, do Gonçalo Júnior.
Do bom Gonçalo Júnior, que conta todo esse período. Mas depois que acabou isso, nos anos 70 deu uma esfriada, o pessoal meio que parou de odiar quadrinho, de dizer que quadrinho...
Ah, mas é que daí veio o Humberto Eco, né, e toda aquela galera da Europa dizendo que, olha, quadrinhos não é tão ruim assim, né?
Começou uma outra época de valorização, mas o Cavaleiro, quando ele saiu aqui no Brasil, eu achei engraçado que, pô, o Estadão, né, tinha um caderno de cultura e dedicou uma página inteira, assim, capa.
Não, a Folha de São Paulo também.
Nossa, pô, virou, a galera comentou. E esse Cavaleiro das Trevas aí, eu sei que a gente vai entrar nas nossas histórias favoritas, mas aí a gente fala dele agora...
Não, a gente só vai falar que ele causou um abalo na indústria.
Um abalo na indústria.
E daí, depois disso, todo super-herói, então o Batman capitaneou todos os super-heróis violentos que surgiram depois. Aquela coisa tipo, não, vou ranger os dentes e ser malvadão, né? E daí com diálogos internos, o que eu vou fazer com esse criminoso? Eu vou matá-lo? Eu vou aleijá-lo? Ou vou deixá-lo... apenas com três pernas quebradas e quatro braços, né? Então ele
quatro
vai...
Quatro braços?
É, e as três pernas também não existem, Libre.
Tá.
É só uma piada, assim. Tá. Pra exagerar um pouco. É... e daí, em 89, a gente tem o filme, né? O filme do Tim Burton. Que é aquele que tem ele que... contra o Coringa, que é o Jack Nicholson.
Que é a Batmania e tal, que esse daí foi isso. Outro. E esse quadrinho, esse Cavaleiro das Trevas, eu acho que ele foi um dos responsáveis, assim.
Foi?
Que ele acaba dirigindo, assim, o próprio tema do filme, né? O Tim Burton já na época, ele já tinha feito Eduardo Mãos de Tesoura.
Já. Fazer... E o Beetlejuice também.
O Beetlejuice, daí ele era meio famoso por ser sinistro, assim, né? Meio sombrio, assim. E basicamente a cor do filme é preta, né?
Isso. Tirando o Coringa, que tem alguma coisa de roxo. E alguma laranja, coisa de verde. Assim, é. E o filme é mau. Eu lembro que eu fui, cara. Eu tinha 89 de 14, né?
Sim.
Eu lembro que eu combinei com meus amigos de sair da escola e ir correndo até o cinema pra assistir. Pra ser um dos primeiros a assistir o filme. E assistir no cinema. Uau, que coisa. E passando o tempo, o filme nem é tão legal assim.
Não.
Aliás, o filme é bem ruimzinho.
É bem... Mas foi bem legal, fraquinho. Mas é interessante, porque foi uma época, nossa, a gente vibrava, né? E daí, eu tenho que falar, né? Aquela trilha sonora do Prince.
Era uma trilha sonora.
Não, era um álbum.
Era um álbum dedicado.
Conceitual, em cima do livro. E, cara, aquela... Você viu o símbolo do Batman em tudo quanto é lugar, cara. Aquele 89, 90, você viu... Em
todos os lugares.
Em todos os lugares, assim, super saturou de novo. É engraçado que o Batman parece uma doença de surto, né? Assim, ele teve nos anos 60, aí volta nos anos 90.
80, 90, tinha os anos 40,
né? E essa fase ultra violenta daí foi engraçado, porque aquele selo que a gente falou que segurava nos anos 80, ele meio que foi se...
Acabou, né?
Se esquecendo. Assim, não, ele, acho que ele durou até ano 2000, só que a galera não dava mais bola pra ele.
Mas durou assim, pro arte, pra outras publicações, né? Não de super-heróis. E, só que o filme do Tim Burton, que é de 89, vai gerar a animação do Bruce Timm em 92.
Ah, que essa é muito foda, gente. Esse daí foi um desenho animado que marcou a galera nos anos 90, assim.
Ah, porque tinha um roteiro, né? O roteiro do gibi do Bruce, da série animada do Bruce Timm é muito bem feito. Era bem amarradinho, bem mais sério, bem mais adulto. Acho que foi o primeiro desenho um pouco mais adulto de super-heróis que a gente teve, né? Eu não me lembro de outro anterior.
E tinha uma coisa que eu achava legal, porque mesmo na série dos anos 60, lá do Batman Palhação, os vilões chamavam a atenção, né?
Isso.
Tanto é que eles falavam, né? Eram astros especialmente convidados.
Vilão especialmente convidado.
É, daí... Cara, curiosidade, né? Na época tinha o César Romero, que era
um
Coringa, né? E ele era um autor mexicano e ele tinha um bigode, né? E daí, pra fazer o Coringa, ele não queria raspar o bigode. Eles
não pintavam, era um bigodinho. Era um bigodão.
Ele bigodão, né?
Era um bigodão
mexicano, assim. E o cara pintava a maquiagem por cima do bigode, né?
Daí, e ficava divertido, né? E eu nunca reparei isso quando eu era criança, cara.
Não, eu
reparei
também não, cara, porque é tudo pintado de branco. O rosto inteiro do cara é branco. Os caras pintavam o bigode de branco só quando você olhava muito de perto que se via lá, a cerquinha lá.
Não, e também a televisão era pior, né? A transmissão era pior.
Mas teve essa época, e depois um desenho animado que a gente tava falando, também, os vilões, eles têm um cuidado com os vilões, e as histórias eram foda, porque, tipo, todas as histórias faziam você ficar do lado do vilão, né? Todas as histórias, assim, eram tudo uns...
Mas é que todo bom herói tem que ter um bom vilão, senão ele não sobrevive, né?
Não, e o Batman sempre teve...
Acho que a melhor galeria de vilões de todas as histórias em quadrinhos é do Batman. Eu não consigo lembrar de outro personagem. Homem-Aranha não tem, os X-Men não tem, o Superman não tem, Mulher Maravilha não tem.
O que mais chega perto ali é o Homem-Aranha,
né? É, o que mais chega perto.
Porque o Super-Homem tem o quê? Ele tem o Lex Luthor.
E de vez em quando aparece um outro.
O Brainiac, o Parasita, acabou.
Não, tem aquele que matou ele lá também, que surgiu, era um monstrão, matou, pronto, morreu, voltou.
Mas esse nem conta, cara, isso é muito ruim, né?
Não, mas ele matou, né?
A gente tá desvirtuando.
Tá bom, voltando aqui.
Vamos voltar pro Batman.
E daí, depois dessa série de 92, e já indo com o negócio de 89, você tem uma profusão de bonequinho do Batman, de merchandising do Batman, que tinha tudo do Batman, que eu me lembro, assim.
Sim.
Né? Tinha desde bonequinho, que é o mais óbvio, até, e eu vi isso, camisinha do Batman. Tinha isso. Tinha tudo. Tinha carro do Batman. Você podia comprar na época, lá nos Estados Unidos, acho que era a não vou lembrar qual carro que era, talvez algum da GM, que vinha com um logo do Batman atrás, versão Batman. Tinha tudo, não era um Batmóvel, era só um carro normal com o logo do Batman. Não,
e o engraçado é que a gente tava falando dos filmes, o Tim Burton ele faz uma continuação, que eu acho muito boa, que daí tem o...
Não,
eu acho bem legal, cara, que era muito errado.
Só é legal pela Michelle Pfeiffer.
Michelle Pfeiffer e o Danny DeVito como pinguim.
Como pinguim,
Mas, e depois entra o Joel Schumacher, né? Sai o Tim Burton. Que daí ele faz as duas bombas.
A primeira eu acho menos ruim. Aquele que é com o Charada e o Duas Caras.
Assista de novo.
Não, melhor não.
Assista de novo.
Não, eu assisti quando era criança
muito
e deixa
ruim, velho. E a terceira que tem o Arnold Schwarzenegger, cara, fazendo o Senhor Frio.
Senhor Frio é péssimo também.
É tenebroso. E daí, depois disso, a franquia acaba, né? E nos quadrinhos, o Batman vai sobrevivendo de crise em crise, né? Ele vai ter uma história lá que quebra uma espinha dele, daí assume um outro cara no lugar, depois ele volta.
Queda do Morcego.
Eu sei que o retorno dele mesmo vai ser o quê? 2005 com o filme do...
Do Nolan.
Que é aquele que
é
a gente...
Que é muito bom.
Que daí vem a trilogia lá, que é maneira, assim.
Que também é a última coisa que fizeram do Batman legal no cinema, foi isso aí.
É, porque as outras versões... E é curioso, porque o Batman, a gente sempre brincava, né? Que você tem Marvel, DC e Batman, né? Marvel é a editora do Homem-Aranha, dos filmes dos Vingadores.
Homem de Ferro.
E a DC Comics é a editora que tem o Batman, o Superman...
E a Mulher Maravilha, Flash, mas é só o Batman que vale a pena.
É, o esquema bem separado, assim. Mas é uma trajetória bem doida, né?
É, se você pensar, né? Que para um personagem que começou em 1938 para chegar até aqui, né? É, 39, pra chegar até aqui, 80 anos depois, acho que o Batman passou por várias coisas.
E tem umas histórias bem boas pra contar, né? As melhores, assim.
Isso,
tem coisa dele que vale a pena ler.
No próximo bloco a gente vai dar as 10, que pelo menos pra mim e pro Liber, as 10 histórias em quadrinhos do Batman mais bacanas pra você procurar por aí, pra você ler.
Talvez 11.
Talvez 11.
Talvez 11.
Isso.
Né? Em breve, no próximo bloco, permaneça sintonizado na mesma bate-hora, bate-sinal. Até já!
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.
Você está ouvindo Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Oi pessoal, estamos de volta, eu sou o Liber.
Eu sou o Rodrigo e esse é o...
Kitnet HQ na Rádio Cultura.
Isso aí, não esqueça de falar com a gente lá pelo 98 50 50 930. Ou então pelo facebook.com/cultura930. Ou ainda o instagram.com/cultura930.
E os programas são todos disponíveis no site www.cultura930.com.br. 930 você escreve com um númerozinho, tá? Não precisa escrever por extenso.
Isso, seria uma boa ideia. Então vamos lá. Os 10, talvez 11, gibis mais importantes do Batman, pelo menos pra gente. Começa, Liber.
Se eu fosse começar, o gibi mais importante, assim, é aquele que a gente tinha falado, né? O Cavaleiro das Trevas, né?
Assim, o Cavaleiro das Trevas... não contente ser o gibi mais importante do Batman, ele também tem uma questão emocional comigo, porque quando eu fiz minha monografia na faculdade de história no século passado, eu fiz monografia sobre o Cavaleiro das Trevas, porque era uma coisa muito importante na época, né? Foi o gibi que marcou a época, que mudou o status das histórias em quadrinhos como um todo, não só as do Batman, mas as histórias em quadrinhos como um todo de super-heróis, elas mudaram a partir do Cavaleiro das Trevas. De todos que a gente vai falar aqui, a mais importante é o Cavaleiro das Trevas, né?
Não, isso não tem dúvida. Se a gente for falar de um relato, eu acho curioso, por exemplo, o ouvinte pode achar estranho. Ah, essa potência que os quadrinhos têm. Você tem muita gente adulta que ainda curte quadrinhos. A gente tem essa ideia de que quadrinhos são voltados para um público infantil. Eu, quando peguei esse quadrinho dos Cavaleiros das Trevas, eu tinha uns 14 anos, certo? Isso. E a gente tá numa idade que você começa a largar quadrinhos, porque é absurdo, é bobo, é uma diversão que faz muito sentido quando você é criança, mas você não fica sem saber por que, que você vai continuar lendo isso adulto. Quando eu li O Cavaleiro das Trevas, ele foi aquela coisa que me levou pro caminho da perdição.
Isso, levou o caminho dos gibis pra sempre.
E pra você ter uma ideia, você que tá lendo, O Cavaleiro das Trevas foi escrito e desenhado por Frank Miller, ele foi colorido pela esposa dele, a Lynn Varley. E qual que é...
Fez a arte final, foi o Klaus Jansson.
Exato.
Também importante.
As pessoas que produzem. E ele já saiu num formato diferente na época, porque na época você tinha as revistinhas, e sempre publicava naquele formato. O Cavaleiro já saiu com uma revista que tinha um formato diferente.
Sem publicidade, que era uma coisa
não tinha propagandas. Né? Ele tinha mais páginas que uma história em quadrinho normal, assim, ele tinha... Naquela época, você fazia uma história em quadrinho com 20 páginas. O Cavaleiro tinha 48 de quadrinhos do começo ao fim. Isso. Eram quatro números, foram quatro partes. E a trama dessa história... Tem outras características, mas a trama dessa história é um futuro alternativo em que o Batman tá com 55 anos...
Aposentado.
É, ele desistiu da carreira, ele desapareceu. Se subentende pela história em quadrinho que ele desistiu porque... O Robin teria morrido e ele provavelmente se sente culpado. Em nenhum momento da história eles explicam o que aconteceu. E o Diache é como o desgraçado do Miller conta a história.
É genial. Tão genial que daí o Frank Miller virou uma estrela dos quadrinhos. Sim. Até hoje ele mantém o status por causa... É que nem você falar, sei lá, daquelas bandas que a partir de uma música fez outras importantes, mas o que seria dos Rolling Stones sem Satisfaction?
Sim.
Né? Então a partir daquilo catapultou a vida do cara.
E os quadrinhos, no caso, eles têm uma puta... visualmente falando, ele usa telas de televisão, ele insere televisão dentro da história em quadrinho de um jeito que não foi feito antes. Ele coloca relações de outros personagens, não é só o Batman que conduz a história. Tem um elenco de personagens
coadjuvantes
que dá todo um outro sabor. E claro, a gente tá aqui babando ovo, falando um monte, só que tem também os seus problemas, né? Hoje, quando a gente olha... sobre outras óticas, a gente vê que a história é toda... tem um quê muito... Ela tem um quê fascista, assim. Tipo, o Batman resolve as coisas com as próprias mãos. Ele é um justiceiro. Isso até vira tema na própria história de discussão. Mas a violência que tem ali dá pra discutir um pouco. Além disso, a gente tem outras histórias daí que...
Isso, que daí o próprio Frank Miller vai fazer o Batman 1, que é... Ele termina o Cavaleiro das Trevas... E vai fazer o Batman 1, que é a origem do personagem.
É o primeiro aninho do Batman
com o David Mazzucchelli desenhando. E é genial também. Vale muito a pena. Se você não conhece o Batman 1, vale muito a pena.
E é outra pegada, gente. Esses quadrinhos que a gente tá falando são fáceis de achar, relativamente fáceis.
Em qualquer lugar você acha.
Cavaleiro das Trevas, Batman 1, só bater aí na internet que você encontra.
Qualquer livraria tem e tal. E daí, claro, tem o outro clássico, que é a Piada Mortal.
Esse Pai. Também saiu na mesma época.
Na mesma época, pelo Alan Moore, que é outro desenhista.
Roteirista.
Com os desenhos do
Brian Bolland.
E é assustador de tão psicológico.
É que a Piada Mortal, quando ela saiu dentro de um gibi do Batman mesmo. Assim, tá? Era um especial. Só que era numa fase de transição. E que eles estavam fazendo uma troca editorial, que daí até vai saiu mais ou menos junto com o Cavaleiro das Trevas um ano antes, agora eu não lembro. Um ano depois. Eu sei que a história, o que o Alan Moore faz? O Alan Moore é um autor britânico muito famoso, assim, muito, muito conhecido entre o pessoal, assim. E ele faz uma história em que ele homenageia toda a carreira do Batman, todas as referências dos anos 30, 40, 50, assim. Né, 60, todo aquele humor. Só que ao mesmo tempo ele coloca toda uma carga sombria, pesada.
Muito sombria.
Pessimista. Que é
psicológica. Né? Psicológico. Diferente do... O Cavaleiro das Trevas é uma carga mais violenta, de violência explícita. E a violência da Piada Mortal é uma violência implícita, é violência psicológica. Encarcerar o Gordon, enfim.
A trama, só pra você ter uma ideia, o Coringa foge do hospício e decide que ele quer provar pro mundo que basta ter um dia muito ruim para uma pessoa ficar louca que nem ele. Daí ele pega o Gordon para Cristo e fode a vida do sujeito, assim, demais.
Não contemos mais. Assim,
mas vale...
Apenas
só que é pesado, gente, sério. Tem uns gatilhos, assim, de violência sexual, assim, então toma cuidado com essa daí.
Não é para crianças. Bom, mas nenhum dos três aqui é para crianças até agora, né?
Sim.
Aliás, não vai ter nenhum para crianças. Se você tem criança, não dê para elas.
Sim.
Aí o outro importante da gente falar é o Asilo Arkham.
Cara, esse é alucinante. Porque você vai ver que tem um jogo de videogame, ele não tem nada a ver com
o jogo de videogame. Ah, não tem nada a ver com... O jogo de videogame é bem legal, mas não tem nada a ver com o gibi.
O Asilo Arkham foi feito na época do filme do Batman em 89.
Isso.
E a primeira coisa que chama atenção é a arte. Porque a arte é uma loucura, né?
É, daí você vai pegar um cara fazendo... É, como é que é o nome do cara?
O Dave McKean?
Isso, o Dave McKean fazendo umas loucuradas. Ele odiava desenhar super-heróis, ele odeia super-heróis. Mas ele foi contratado, então ele fez. Só que ele fez do jeito dele.
Nossa, e gente, é assim, porque a gente tá falando... É difícil de falar pela rádio, mas assim, é... Ele usa colagem, ele usa fotografia, ele usa pintura, mil tipos de desenhos de artes diferentes. Você folhear o gibi é um espetáculo, assim.
E a história do Grant Morrison ajuda também nesse clima maluco, né?
É.
Que a ideia é que é maluco.
Sim, né? Maluco. É o que basicamente acontece. Os internos lá, os inimigos do Batman são internados, porque são a maior parte considerada... louca, insana, né, criminalmente insanos, e eles estão num presídio especial lá, que é um asilo para doentes mentais, o Arkham, que é de segurança máxima, e eles fazem um motim, daí eles exigem que o Batman vá passar uma noite lá com ele. E essa noite que ele passa lá é uma versão bem louca de Alice no País das Maravilhas.
Muito
ele
louca.
Vai indo de cela em cela, vai conversando com...
Com todos os
com cada
presos
um deles. Cara, eu acho que é o meu favorito, assim, eu não sei. É? Ele
não, pra mim é o Cavaleiro das Trevas.
Tem seus méritos, longe,
assim. Tem seus longe méritos. Mas é porque eu fiz a monografia e tal.
Não,
né?
Você tem...
Não, e não, também não. O Cavaleiro das Trevas tem uma outra coisa. Sabe que meu pai, ele não gosta de gibi. Até hoje ele não gosta de gibi. Até hoje ele não entendeu o que eu faço da vida.
Sim.
Mas mesmo assim, só teve uma vez na vida que ele me deu um gibi. Que eu arranquei 4 dentes, porque eu usava aparelho. E o gibi que ele me deu foi o Cavaleiro das Trevas número 2. Foi o único gibi que eu ganhei do meu pai até hoje. Talvez ele me dê algum, né, algum dia. Vai aí, ó, pai, se você quiser.
Tá. É. E o pior agora é que a gente tá fazendo essa lista dos mais...
É, esses 4 são diferentes dos outros.
Esses daí são 4, né, que a gente falou até agora, né? Agora os outros, assim, é quem que tá, né? Os outros são legais, mas...
É, mas não é no mesmo nível,
não,
né?
Não é aquela coisa.
Não, assim, mas tem, ó, Morte em Família é um quadrinho legal, cara. Que é a morte do Robin. Né, a morte do segundo Robin. O jeito que ele morre, a forma como o Jim Aparo desenha, e eu gosto desse desenho do Jim Aparo, normalmente ele desenha todo mundo igual, mas a morte em família eu acho bem bacana. É a morte do Robin, também tem pra vender em qualquer livraria e tal, né?
Eles têm uns lançamentos aí, aquele lá era... Eu me lembro de ter lido isso na época, assim.
É, eu também, cara. Formatinho.
Quais são as outras que tem aí na
não, lixinha? Daí tem... Depois a gente tem aquele... A Queda do Morcego, que é quando o Batman é quebrado.
Cara, mas esse daí foi aquela...
Só que é uma série gigante.
É uma série, várias partes. Só que,
pô... Tem 1.500 páginas.
Basicamente, gente, essa eu não curto tanto, velho. Sinceramente, essa eu não curto.
Eles mas ela é muito importante, né? É. Ela foi a base do filme, do terceiro filme do Batman, né?
É, e até o vilão, né? O Bane aparece lá.
O Bane aparece lá, então.
Mas, assim, o foda é que, pô, eles inventam um vilão que é só pra quebrar. Ele odeia o Batman porque sim, né?
Porque sim, é, porque ele tinha pesadelos com o Batman. Mas eu acho que isso faz sentido, cara. O Coringa odeia o Batman por quê?
Sei lá.
Ok, então, pelo mesmo motivo, cara, porque sim. Então, se você pensar desse jeito, o único problema
você não
do...
Você tá melhorando, Benny, você tá estragando o Coringa.
Não, cara. Queda do Morcego é bem legal, cara. Daí o Batman quebra a coluna, sim. Fica paralítico, e daí ele chama um outro camarada, o Azrael, pra ser o novo Batman. Daí esse novo Batman é mais psicótico. Mais malucão, faz uma outra armadura.
E é bem anos 90 isso,
cara,
né,
muito cara? Legal.
Visual massa velho.
Isso, é bem legal.
Tudo porradaria,
adoro.
Violência gratuita. É um negócio assim.
Adoro. Mas aí depois, quer dizer, depois não, meio junto, tem um outro que eu gosto bastante também, que é o Guerra ao Crime,
não
do Alex Ross.
Esse.
Não, aquele grandão do Alex
aquele
Ross.
Aquele ilustrado, aquele é bonito, é uma fábula,
lindo,
né?
Lindo, 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 lindo. Vale a pena procurar. Pelo desenho.
Sim.
Na história, na verdade, a história é uma historinha de Natal, uma fábula
é do
de Natal.
Bruce Timm.
Isso.
Aliás,
isso.
É do Paul Dini, que era o roteirista da série animada.
E é bacana porque o desenho do Alex Ross... O Alex Ross é um dos melhores desenhistas naturalistas, né? Que a gente tem hoje no mercado. Então, ele desenha o sujeito como se fosse uma pintura.
Sim.
Assim, ultra realista e tal. Parece uma foto. Aliás, ele usa o artifício de usar fotografia pra fazer. E é sensacional. Eu adoro o Guerra ao Crime, mas mais pelo desenho do que pela sim. História. Que é só uma fábula de Natal, de um menino que foi abandonado no Natal, enfim. Mas vale a pena. Guerra ao Crime é um bem legal também. Aí a gente tem...
O Filho do Demônio.
Cara, o Filho do Demônio é bem legal também.
É uma graphic novel.
É uma graphic novel também... que nasce o filho do Batman. Mas isso não é tão legal. O legal mesmo é a hora que ele tá jogando uma partida de xadrez com o Ra's al Ghul. Ra's al Ghul sabe que ele é o Bruce Wayne, mas ele está de capuz.
Ele não
porque chega. Ele é o Batman.
Ele não troca de roupa, cara.
Ele em nenhum momento...
Não deve tomar banho.
É, em nenhum momento ele tira o capuz. Nenhum momento.
Cara, aí que entra essas histórias, cara. Aquelas primeiras que a gente falou eu acho foda, mas essas daí já são aquelas assim,
é, que eu... É, bem...
Essa daí tem que ser addict mesmo, assim, né? Pra curtir, assim, né?
É, não é pra todo mundo, né?
PQP.
Aí tem uma outra que eu acho bacana, que é aquela Silêncio, acho que você pode falar melhor.
Não, Silêncio não... Rush?
É, Rush.
Cara, o que eu vi foi o desenho animado.
Que é bem legal também.
O desenho animado, a versão animada, que saiu agora esse ano. Mas eu não... Cara, se eu li o quadrinho, eu não lembro. Porque eu me lembro só que tinha o que? Desenho do Jim Lee?
Isso. Desenho do Jim Lee, daí surge o cara que ele queria ser o Bruce Wayne e tal, que daí... O que eu achei legal é que até um bom período da história... Você fica acreditando que o Batman tem um irmão mesmo, um irmão gêmeo e tal, uma coisa esquisita. Eu acho que pelo suspense é um gibi bacana. Tipo o próximo que eu coloquei aqui, que é o Longo Dia das Bruxas.
Esse baseou muita coisa pro filme, né?
Tem isso
muita
também.
Cena ali que o Christopher Nolan tirou pro filme do Batman.
Pro filme do Batman, pro primeiro, né?
Os primeiros lá. Mas esse daí eu vou te confessar que é um que eu também, cara.
O Longo Dia das Bruxas, não gostou?
Ah, porra, você adivinha logo de cara quem que é o assassino, cara.
Tá, é verdade, porra, mas não é. Mas, cara, não é o final. É porra, o caminhar.
É o processo.
É a trajetória. Esse trajetória processo, é legal. Não. Trajetória bacana, cara. E assim, pra gente encerrar aqui, qual é o outro que tem? Ah, é. O Terremoto e Terra de Ninguém, que também eram gibis comuns e tal.
E também
que...
é uma história infinita, né, cara? São
infinita.
Que deve ser que umas quase mil páginas, assim.
É, A Queda do Morcego tem 1.500 páginas, pouco mais. 1.800, acho. E o Terremoto deve ter uns 1.500, juntar o Terremoto e Terra de Ninguém.
Você sabe que eu vou falar uma do Batman, que não é do Batman, mas eu acho massa de colocar aí, cara.
Ah.
Aquelas do Grant Morrison na Liga da Justiça.
Ah,
faz a nova versão.
Sim.
Aquilo
sim,
eu acho bem massa, cara. Aquilo lá é meio forçado, mas eu acho massa.
É bem forçado,
é bem,
né?
Forçado,
mas aquilo não é do Batman, é da Liga da Justiça.
Da Liga da Justiça. Mas, porra, ele roubou o show, cara.
Tá bom, mas ele rouba o show na Liga da Justiça do Kate Giffen também.
É verdade.
Então, ele aí não roubou... vale, eu nem não, coloquei mas, aqui.
São umas... Será que a gente contextualiza isso que a gente tá falando ou só salário?
Não, então, vejam a Liga da Justiça do Kate Giffen, que vai sair agora, parece. Eu vi na internet, vai sair no Brasil. Liga da Justiça Internacional, vale a pena. É, vai sair agora.
Ah, isso eu quero.
Eu li em alguma notícia de algum site que eu não lembro, senão eu daria os créditos.
Tenho interesse.
Eu comprei americano isso aí, porque é muito sensacional, muito sensacional. Mas voltando aqui, Liber.
Oi,
então,
tô aqui.
É. Então, pra gente acabar, Terremoto e Terra de Ninguém, o que acontece? Dá um terremoto em Gotham City, e daí o Batman tem que sobreviver, é isso, pronto, acabou.
Nossa,
né?
Mil páginas pra contar tudo isso.
É,
essas daí eu já não peguei, cara. Assim dessas histórias, eu tava lembrando dessas especialmente. E deixa eu ver se tem mais alguma. E de animação, qual foi a grande animação? Grande episódio, assim.
Cara, eu não sei qual foi o grande episódio, mas a pior é a Piada Mortal. A Piada Mortal, a animação é ruim.
A animação, o desenho animado não faz jus pro...
É, não é bacana.
Não rola, assim.
Não. Né? Acho que vamos ficar só nos quadrinhos e tal.
Vamos ficar nos quadrinhos, assim, que é melhor. Né?
Mesmo porque a gente já tá encerrando o programa aqui.
Ah, é. Pô, né? Chegando ao final.
Do programa dessa, piloto, dessa, primeiro programa.
Nosso assim, primeiro programa. E,
muito bem, parabéns.
E celebrando o aniversário do Morcegão, né?
Isso, daqui a pouco ele vem e vai apagar as velhinhas aqui.
É, estamos aqui divulgando o trabalho do Batman. Coitado, quase não tem divulgação.
Quase não tem trabalho,
né?
Lógico,
quase não tem divulgação.
Pobrezinho, né?
Enfim, amigos e amigas, obrigado por nos ouvirem. Vamos
não esquecendo que a gente tem um canal no YouTube também.
Pois então, eu e o Escama, nós somos YouTubers, nós estamos aí há 3 anos já com um programa.
Na verdade, são 5, mas ok.
5 anos já?
Isso. Caramba. Mas a gente ignora isso aí que o Liber não sabe contar. E, então é youtube.com/kitnethq.
Com K.
Com K.
Kitnethq com K. E os programas aqui nossos, assim como outros programas da Rádio Cultura, você também vai poder acompanhar eles estão disponíveis no formato podcast no site da rádio, né? Que é o www.cultura930.com.br. Entrando lá, você vai ver um monte de
podcasts,
links e podcasts e programas, e nós vamos estar lá no meio com uma galera muito bem acompanhados, assim.
Ah, sem falar que tem o Facebook também, né? Que é facebook.com/cultura930. Sempre lembrando que o 930 é com número, né? O Instagram também, instagram.com/cultura930, 930 em números. E tem até um aplicativo, né? Que é no cultura930 na Play Store.
Do Google Play.
Do Google, né? Play e tal.
Exatamente.
E Vai,
diga. WhatsApp, né? 98-50-50-930 para entrar em contato com a gente.
Isso aí, né? E acho que a gente fica por aqui.
É, e entre em contato, e se você quiser mandar ideias também, falar que tem curiosidade de alguma coisa sobre quadrinho, tem comentário, você acha que a tua história, alguma história do Batman que você tem adorado, assim, manda pra nós aí, nós vamos... É,
a gente responde, a gente dá umas risadas.
É, vamos, porque é isso, vamos, aí. Vamos trocar umas ideias e começar aqui uma nova fase aqui, né, de discussão sobre essas histórias em quadrinhos, esses filmes, essas coisas que estão tão na nossa vida aí, né?
E semana que vem...
Sempre é bom conversar.
Isso, e semana que vem você encontra com a gente aqui na mesma bate-hora, no mesmo bate-local,
né? Kitnet HQ, na Rádio Cultura.
Adiós.
Valeu, galera, aquele abração, boa semana.
Você acabou de ouvir Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.